Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O ano eleitoral avança e crescem as expectativas dos brasileiros por definições no cenário político. Por outro lado, as legendas têm o novo desafio de pensar alianças duradouras com afinidade programática nas mais diversas pautas. No debate de hoje, vamos mais uma vez conversar com os especialistas sobre o contexto atual, considerando, entre outros pontos, as tendências e movimentações estratégicas de políticos e partidos. Nosso encontro mensal aqui com os cientistas políticos Adriano Oliveira e Rodolfo Marques e também com o sociólogo Maurício Garcia. Maurício Garcia, que também é pesquisador. Então, nosso bom dia inicial para o professor Maurício Garcia. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Maurício. Muito obrigado.
Bom dia, Wagner. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodolfo. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui.
Adriano Oliveira, professor, cientista político. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Muito obrigado.
Bom dia, Wagner. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Maurício. E bom dia a todos os ouvintes.
E vamos saber onde é que está o professor Rodolfo Marques. No Pará, professor Rodolfo, ou em outra parte do Brasil?
Estou aqui no Pará, sim. É. E vai ser um prazer mais uma vez reencontrar o professor Adriano. Você, Wagner, professor Maurício, para a gente bater esse já tradicional papo mensal.
Vamos trazer inicialmente um assunto bastante novo, a respeito de uma reunião que ocorreu ontem entre o MDB, o PSDB e União Brasil, com a ideia de formar uma federação entre esses três grandes partidos, veja só, MDB, PSDB, União Brasil. Aí envolve nomes como, por exemplo, João Dória, Simone Tebet e ainda Eduardo Leite, porque Eduardo Leite, apesar de receber um convite formal para migrar para o PSD, ainda faz parte do PSDB e a gente sabe que entrou numa disputa com João Dória pela indicação do partido para ser candidato à presidência da República. E João Dória, inclusive, esta semana chegou, inclusive, a falar em possivelmente desistir da postulação, desde que haja um consenso, uma união em torno de um nome na chamada Terceira Via. E aí, será que vai ser possível? Porque é uma coisa gigantesca, né? Vou repetir, três grandes partidos, MDB, PSDB e União Brasil. Será que isso vai adiante? Vamos começar com o professor Rodolfo Marques, direto do Pará. Pois não, professor?
É uma discussão interessante que vem sendo baseada principalmente, Wagner, na questão das pesquisas, dos números das pesquisas. A candidatura ou a pré-candidatura de João Dória não decolou, pelo menos por enquanto, até mesmo dentro do PSDB, ele tem muitas oposições. Tivemos o movimento do União Brasil, né, que é a fusão aí do PSL, né, a ala não bolsonarista do PSL, lembrando que o presidente Bolsonaro migrou para o PL, né, há algumas semanas, juntamente com o DEM, né, então a União Brasil seria a fusão dessas duas ideias, e o MDB, que tem aí a pré-candidatura da Simone Tebet, que nós sabemos que, em geral, o MDB, em candidaturas presidenciais, ele está, né, na base de apoio dos presidentes que são eleitos. Eu acho que talvez o presidente do qual esteja mais afastado é o atual presidente, o presidente Bolsonaro, embora existam MDBistas que apoiam o atual presidente. Então, uma grande federação, não sei se é a federação, mas uma aliança para essa eleição realmente pode ser uma atitude interessante. Eu vejo, eu e os colegas, obviamente, vão também poder opinar em relação a isso, entre esses candidatos da terceira via, talvez a Simone Tebet pudesse ser a que teria maior potencial exatamente em virtude do desconhecimento do público, mas de fato, de uma maneira geral, chama bastante atenção estas conexões. Eu até acredito realmente que o João Dória não vai ser cabeça de chapa na candidatura. Eu não vejo muita viabilidade para ele ser o candidato do PSDB ou ser o candidato desta federação.
Professor Adriano, pontos importantes anotados aí pelo professor Rodolfo Marques, o nome de Simone Tebet, essa possibilidade de Dória não vir a ser candidato e, claro, a força de uma união entre MDB, PSDB e União Brasil, professor Adriano.
Veja, Wagner, nós estamos com muitas especulações no âmbito da terceira via. E essas especulações, elas ocorrem em virtude da força do bolsonarismo e da força do lulismo. Nós já estamos chegando no mês de março e já está bem consolidado aquilo que nós estamos vendo desde o ano passado, que é a polarização. Isso não significa que polarização seja extremismo. Significa que nós temos dois candidatos fortes que representam fenômenos de massa, que é o lulismo e o bolsonarismo, que estão caminhando para iniciar a campanha como favoritos de estarem no segundo turno. Isso não significa, claro, que a terceira via não tem chance. Tem sim, ainda tem, até porque a campanha eleitoral não começou. Só, Wagner, que existe um ponto importante. Esse mês de março será um mês decisivo. Por quê? Será o mês de que os candidatos e os políticos, de uma maneira geral, irão se organizar para mudarem de partido, para se manterem no partido e algo mais, para formarem a federação. O que é a federação? É importante explicar isso, Wagner, para os ouvintes, porque a federação ela causa um problema político para o presente e para o futuro a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se o Democratas, a União Brasil, o PSDB e o MDB se aliarem, isso significa, Wagner, que eles vão ter que, na Câmara dos Deputados, votar de modo igual durante 4 anos. Ou seja, eles vão caminhar unidos, como se fossem um partido só na Câmara Federal. Além de disputar eleições, as eleições municipais, como um único partido. Ora, será que vão passar 4 anos mesmo assim, 4 anos aliados? É essa a dúvida. Se, porventura, eles decidem formar a federação, essa federação vai ter impacto na eleição nacional, em virtude de que nós teremos um candidato a presidente da República, que pode ser o Dória, a Simone Tebet, e correndo por fora, o governador do Rio Grande do Sul, mesmo ele indo para o PSD, e muito remotamente, para mim já descartado, o Sérgio Moro. E se porventura a federação desses 3 partidos for formada, isso também faz com que nós tenhamos impacto nas eleições estaduais, inclusive aqui em Pernambuco. Por quê? Porque hoje o União Brasil tem Miguel Coelho como filiado, pré-candidato ao governo do estado, o MDB tem Raul Henry, um líder, que é uma liderança do partido e que há muito tempo é aliado do governador Paulo Câmara, e a prefeita de Caruaru, pré-candidata ao governo do estado, Raquel Lira. Então, como é que ficaria essa arrumação? Como é que ficará esse jogo? Eu parto do princípio numa questão muito simples. Eu vejo que o PSDB ele seria muito grande nessa aliança, nessa federação. Então, eu não contaria com o PSDB. Até porque o PSDB pode apresentar João Dória e, consequentemente, ele tem uma razoável votação. No caso do MDB e do União Brasil, eu vejo como possível. Por quê? Porque eles precisam de cauda, principalmente o MDB, para atingirem o quociente eleitoral e elegerem deputados. Esse é o caso específico do Pernambuco. No caso do PSDB em Pernambuco, eles não precisam tanto de cauda para elegerem deputados federais, porque eles já estão trabalhando com a conquista mínima, ou seja, no máximo 2 deputados federais. Então, não precisava dessa federação. Então, para concluir, Wagner, é importante nós ficarmos muito bem atentos neste mês de março, não ficarmos tão atentos às pesquisas, porque as alianças, a saída dos partidos e a possível formação de federação terão impacto nas eleições, tanto local como também presidencial.
Professor Maurício Garcia.
Eu acho muito pouco provável que isso. São 3 gigantes e essas federações têm o interesse único e exclusivo de salvar partidos pequenos que vão ficar fora, que têm medo de não ficar no quociente eleitoral. Então é o caso do PCdoB, é o caso de partidos pequenos, seja de direita ou seja de esquerda, que podem ficar fora do sistema eleitoral. O Cidadania, que assinou e aprovou a federação com o PSDB, aí sim, é uma questão de um partido pequeno. Agora, 3 gigantes... Tudo bem que a gente, pelo retrospecto nos últimos anos, esses gigantes estão meio fatigados, né? Estão cansados, já não tem eleito tanto deputado e senador como em outros momentos, e prefeitos também. Mas PSDB, União Brasil e o outro partido, não, eles são gigantes demais. Eles não vão, eu acho muito pouco provável, eu acho, na minha ponto de vista, é quase impossível da união desses 3 partidos, porque eles são muito grandes, né? E essa questão da federação, como o Adriano comentou, amarra demais, e eu acho que amarra mais ainda, mais do que na votação em si na Câmara, porque os partidos não votam fechados dentro do partido, isso não é uma tradição, cada deputado tem a liberdade de votar em quem quer, mas o grande problema são as alianças municipais, que a gente sabe que uma coisa é a aliança municipal, outra coisa é a aliança estadual. Prova disso, a gente tem visto aqui em Recife claramente isso, vídeos do que foi dito entre PSB e PT há, em 2020 e visto o que está se querendo fazer hoje, né? Muda completamente a postura, por exemplo, do candidato João Campos em 2020 era uma, e hoje o PSB tentando se aproximar do PT e precisando do PT é outra completamente diferente. Então, como esses objetivos são diferentes em eleição municipal e em eleição estadual, durante 4 anos, onde tem uma eleição municipal e uma eleição estadual, eu acho isso muito pouco provável, quase impossível que grandes partidos unam-se. O que vai ocorrer, sim, é o interesse pela federação de partidos pequenos. É o caso, como eu falei, do PCdoB, é o caso do Cidadania, que já fechou com o PSDB. Esses partidos, sim, estão desesperados para que exista federação. Agora, gigantes como esses, o PSDB, o PMDB, a União Brasil, de fato, não acho muito pouco provável, quase que impossível. Eu não quero ser categórico e dizer que acho que é impossível, porque tudo é possível na política, mas eu acho pouco provável.
Vocês colocam os problemas da federação como sendo problemas do futuro, né? Eu concordo com o professor Maurício Garcia quando pontua que o maior problema não é nem a votação no Congresso Nacional, mas sim eleição em 2024. Agora, professor Rodolfo Marques, nós estamos acompanhando os problemas para a formação dessas federações agora, já para este ano de 2022, como bem pontuou o professor Adriano Oliveira. Bom, vamos formar uma federação e lá no meu estado, como é que vai ser se eu tenho uma concorrência lá entre os partidos que provavelmente farão parte dessa federação? Então, a gente percebe, pelo menos eu reforço aqui o meu entendimento, professor Rodolfo, para o senhor avaliar, que essa federação só vai mesmo adiante, como bem pontuou o professor Maurício Garcia, se for entre um grande e um pequeno. Por exemplo, um PT com PCdoB, o PSDB com Cidadania, porque grandes certamente não tem como ir adiante, professor Rodolfo. Está fechado seu microfone. Por favor, abra seu microfone.
Exatamente. A gente lembra, Wagner, a gente até chegou a abordar num encontro anterior a respeito de 2002, quando nós tivemos um outro dispositivo que eram as verticalizações das candidaturas, né, em nível federal e em níveis estaduais, né? Então, nós tivemos vários casos ali, né, de partidos que fizeram alianças, fizeram coligações e tiveram que reproduzir essas alianças nos estados ou lançar candidaturas com menor porte exatamente para não vencerem um pleito em algum nível. Concordo em que está projetando essa discussão sobre federação. Ela voltou à tona no ano passado, dentro do contexto do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal já validou, já em 2022. Aí temos o cenário, né, para o pleito de 2022, como já projetando também para 2024, tanto em relação aos cargos majoritários quanto em relação aos cargos proporcionais. Concordo com a premissa dos colegas. Fala-se, por exemplo, numa federação entre PT e PSB. São partidos grandes, claro, o PT é um partido bem maior, né, que vai entrar nesse contexto, mas partidos menores como PV e PCdoB poderiam se beneficiar dentro desse contexto de federação, no contexto do acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e também em relação à representatividade, porque eles, em geral, né, elegem menos parlamentares. Então, parece fazer maior sentido, mas isso, de fato, dá um nó, né, até colocando aí nas eleições municipais, né, houve essa declaração recente que você falou, Wagner, do prefeito do Recife, João Campos, e há uma projeção, por exemplo, para a candidatura da hoje namorada dele, né, a Tabata Amaral, ao governo do estado de São Paulo em 2024. Então, por hora, a gente está projetando algo e já está dando um nó, e imagine quando já tiver consolidada a federação e houver uma vitória eleitoral, como é que serão desatados esses nós, se é que isso é possível.
Ou seja, professor Adriano, será mais possível uma coligação, como por exemplo PT com PSB, aqui inclusive o candidato à sucessão do governador Paulo Câmara foi lançado esta semana, já fazendo fortes sinalizações ao PT com o ex-presidente Lula como candidato, mas federação entre PT e PSB me parece também outra coisa impossível, professor Adriano, o que é que o senhor pensa?
Olha, Wagner, no caso de Pernambuco, a federação não seria bom para os dois partidos. Por quê? Em virtude do fator Lula, do lulismo, o PT tem condições de eleger mais de 2 deputados federais, de 2 a 4 em Pernambuco, por exemplo. E o PSB, pela força que o partido tem no estado de Pernambuco, vai ter naturalmente a maior bancada de deputados federais e de deputado estadual. Então não teria razão. Até porque vai ter implicância para as eleições de 2024. Faça uma análise. Imagina uma federação. Uma federação entre PT e PSB condena em Pernambuco o futuro da deputada federal Marília Reis. Ela vai ter dificuldade de vir a ser candidata majoritária, Porque se no acordo da federação definir que a prioridade da reeleição, a prioridade do que deve ser a prioridade do partido da federação apoiar a reeleição de João Campos, Marília Reis não poderá ser candidata a prefeita novamente do Recife, independente da votação dela. E se, porventura, que é algo muito difícil, ela vier a ser senadora, isso também dificultará dela, porventura, querer pleitear em 2026 o cargo de governadora de Pernambuco. Então, veja como a federação entre PT e PSB é um problema. Só que a São Paulo, no meio do jogo, né? A São Paulo, e há uma questão, um ponto fundamental, que é o Lula. O Lula, ele desorganiza a eleição no Nordeste. Na verdade, o que está por trás da formação das federações no Nordeste não é apenas, no meu ponto de vista, Maurício e Rodolfo e Wagner, a questão do quociente eleitoral, mas há o fator Lula, né? Os partidos têm medo de ficarem no Nordeste, distantes do presidente Lula, ficarem e serem definidos como pessoas que fazem oposição ao presidente Lula. Portanto, as federações, elas têm muita implicância no Nordeste e muita consequência. Por quê? Porque, em virtude da federação, uma federação pode decidir não ter candidato ao governo do Estado para que não seja confundido com o bolsonarismo, ok? Para não ser confundido com o antilulismo. Então, por isso, não teria um candidato ao governo do Estado. Então, eu vejo essa dificuldade da federação em virtude das grandes consequências para o Estado. Analisei especificamente para Pernambuco, que a consequência é grande. Vejo o caso da prefeita de Caruaru, Raquel Leire, do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Se o PSDB e o União Brasil e o MDB firmarem uma federação, pode resolver o problema da eleição proporcional, mas cria um grande embaraço para a eleição majoritária. Ao mesmo tempo também, os partidos precisam se fortalecer, porque aí vem uma discussão importante. Querem se fortalecer para eleger candidatos, como Maurício bem frisou, para o Legislativo. Mas também, Maurício, há algo por trás, Wagner e Rodolfo, o que é o interesse de conseguir enfrentar o bolsonarismo e o lulismo. Então, eles ficam discutindo a federação com o objetivo de criar uma terceira via, que essa terceira via venha a ser forte para enfrentar o lulismo e o bolsonarismo. Entretanto, volto a repetir, a implicância da federação nas eleições estaduais e também nas eleições municipais são implicâncias fortes que, inclusive, tirando atores políticos do jogo de 2022 e do jogo de 2024.
Para fechar esse bloco, o que é que o senhor pontua, Maurício Garcia?
Não, é uma decisão difícil, porque essa questão da federação é algo a longo prazo, né? É uma federação que vai valer durante 4 anos. Então, você não pode pensar uma coisa para esse momento agora, para a eleição de 22, para a situação eleitoral deste momento, e a gente tem que falar ainda, a campanha nem começou, de fato, não há nem a definição dos candidatos. Então, é pensar para o momento atual, mas você joga um comprometimento para o partido para 4 anos. É um risco, é algo muito precipitado, e que você compromete não só o candidato ou de Recife, ou de Maceió, ou de Porto Alegre, ou de algum estado especificamente, mas o partido como um todo, né? do Brasil inteiro, em todas as localidades. É algo muito, muito grande, de um peso muito forte, de uma importância muito forte, e que, para partido pequeno, é importante porque vai depender do futuro econômico até dele, para ele se sustentar e para que ele tenha capilaridade, para que ele tenha... Esse partido está associado com... faz parte de uma federação com esse, com aquela grande liderança, seja o Bolsonaro, seja o Lula, né? Porque o que está se vendo é por uma conveniência atual, por uma eventual terceira via, e não está se pensando no futuro. A gente sabe, como tem ocorrido nos últimos anos, que em determinados momentos, se a gente lembrar até em termos de governo Lula, existem partidos que hoje fazem parte do Centrão. O Centrão se consolidou, se fortaleceu justamente no governo Lula, dando sustentação para ele. Partidos que hoje a gente vê, o MDB, o PP, o PSD, esses partidos todos já estiveram no colo de Lula, quando o PT estava no governo. Quando o governo se desgastou com o período Dilma, aí sim houve essa mudança. Então, é você trazer coisas muito do hoje, do próximo, para uma questão de 4 anos para frente. É muito tempo, e tem os interesses também pessoais de cada um. Esses exemplos, o próprio de Marília Reis aqui, e existem Marílias Reis e situações específicas em todo o Brasil. A gente olha, claro, com o umbigo nosso aqui, olhando para Pernambuco, mas a gente tem em todo estado tem a sua dinâmica eleitoral. Você nacionalizar isso, de fato, é uma coisa muito complexa. Então, por isso que eu acho que muito pouco provável que grandes partidos se unam em federações.
Dados aqui ou informações acerca das últimas pesquisas divulgadas esta semana, inclusive pesquisas do Instituto MDA, do Instituto IPESP também, mostrando aí uma lenta, mas importante recuperação de popularidade por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ponto de o ex-presidente Lula, pré-candidato, reunir parte do PT e alertar: olha, Bolsonaro não está morto, está vivo aí, está se recuperando. A gente sabe muito bem que o presidente Jair Bolsonaro em algum ponto foi dado até mesmo por adversários como já fora do segundo turno, e agora não, a coisa parece que acendeu o alerta aí e Bolsonaro parece ter mudado o discurso e evidentemente ter recuperado parte desses pontos perdidos, já que vinha em queda livre. Agora, começando esse bloco pelo professor Adriano Oliveira, e o senhor pode detalhar esses dados melhor para a gente, professor Adriano, e o questionamento que eu faço é o seguinte: o Centrão já entrou em campo na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe muito bem que o presidente Jair Bolsonaro até meados de dezembro do ano passado atacava fortemente a vacinação de crianças, né? E a gente sabe o quanto ele perdeu em popularidade por causa dessa postura. Do meio de dezembro para cá, não se fala mais em vacina de criança, professor Adriano Oliveira. Isso é sinal de que o Centrão, de fato, está domando a campanha do presidente agora?
Olha, o Centrão, ele tem uma forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro. A prova disto é que ele controla o orçamento, né? Nós temos hoje um orçamento muito bem controlado pelo Centrão. Mudou, inclusive, o padrão do presidencialismo de coalizão no Brasil, onde o presidencialismo de coalizão eu tinha como característica o presidente e os líderes partidários no comando do orçamento. Hoje nós temos o orçamento impositivo, mas temos o ministro da Casa Civil, Arthur Lira, o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, o senador do Piauí, que me foge o nome Ciro agora, Nogueira, controlando o orçamento e distribuindo para o Centrão, o senador Ciro Nogueira.
Ciro Nogueira. Está na Casa Civil, né? Está na Casa Civil.
Isso, o senador Ciro Nogueira. O Centrão, no Nordeste, ele terá dificuldade de pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro. Então, as últimas pesquisas mostram claramente, por exemplo, salvo engano, a última pesquisa da CNT-MMDA coloca o presidente Lula, o ex-presidente Lula, com mais de 60% de votos e o presidente Jair Bolsonaro em torno de 14, 18% de votos no Nordeste. Então, a diferença é gritante. Você chegar no interior do Piauí ou no interior de Alagoas, já falamos inclusive isso aqui, Wagner, pedir para Ciro Nogueira ou Arthur Lira pedir voto para o presidente Bolsonaro, não tem como. Inclusive, Arthur Lira fez uma opção política. Ele não foi candidato a governador do Piauí simplesmente porque ele saberia que teria dificuldade de levar para lá o bolsonarismo. Então, o Ciro Nogueira. Então, ele ficará até o final do governo Bolsonaro. E se o presidente Bolsonaro ganhar, ele terá um espaço muito grande no seu próximo governo. Então, foi uma opção. Então, o Centrão, ele se comporta com base nas pesquisas. Isso não significa que na região sul do país, que o Centrão não apoia o bolsonarismo. Mas no caso do Nordeste, não. No caso, o Centrão no Nordeste, os partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, ficarão certamente com o presidente Lula. Agora, veja, vai ter um dado na pesquisa da MDA que, para mim, eu considero fundamental. Maurício Rodolfo, e você também deve ter visto esse dado, é que 50,8% dos entrevistados, Wagner, afirmam que a pandemia atrapalhou o governo do presidente Bolsonaro. Esse dado é um dado que nós devemos olhar com muito cuidado. Por quê? Porque é um dado que favorece o presidente Bolsonaro. Ou seja, o presidente Bolsonaro vai dizer na sua campanha eleitoral que a pandemia atrapalhou o seu governo e que Lula só fez um bom governo porque não teve a pandemia e vai pedir uma nova chance. Então, esse dado trazido para a MDA é um dado fundamental para nós verificarmos com bastante realismo as chances do presidente Bolsonaro. Você lembra bem, eu estou muito, muito cauteloso nessa campanha eleitoral, mesmo vivendo no Nordeste, mesmo vivendo num ambiente lulista, que é o ambiente de Pernambuco, onde nós sabemos que o lulismo tem uma força enorme, mas nós não podemos ainda, de modo algum, afirmar categoricamente que o presidente Jair Bolsonaro não tem chance. E não é porque as pesquisas de intenção de votos, as recentes, né, a do Poder Data e da MDA, trouxeram uma leve vantagem, uma leve subida do presidente Bolsonaro e um leve declínio do presidente Lula. Não é por isso, mas por conta desse dado de 50,8% afirmarem que a pandemia
atrapalhou o governo do presidente Bolsonaro. Isso significa claramente que o presidente Bolsonaro tem discurso e estratégia. E outro ponto, Wagner, vamos também ser parcimoniosos, eu exijo isto, porque mesmo com o aumento dos combustíveis, mesmo com o aumento dos alimentos, a alta da inflação, mesmo com todo o negacionismo do presidente Bolsonaro na pandemia, ele mantém 25% a 30% de votos e com chances reais de ir para o segundo turno.
Bom, professor Rodolfo Marques, esse ponto abordado pelo professor Adriano Oliveira a respeito da percepção do eleitor, 50,8% apontando que o presidente Jair Bolsonaro foi atrapalhado pela pandemia, já está sendo explorado pelo próprio presidente. Essa semana ele fez um discurso dizendo que a carne no governo Lula era mais barata, mas Lula não tinha pandemia. Ou seja, ele já foi alertado por sua equipe de campanha desse dado importante, professor Rodolfo.
Exato, e usando as mídias e redes sociais como um suporte fundamental para sua campanha, além, claro, né, da mídia tradicional. Ele tem mais espaço em mídia por ser o presidente, né? Então, mesmo que ele muitas vezes priorize falar ali para o seu cercadinho, mas todo dia ele tem exibição em mídia. Então, ele coloca essa questão, né? Então, ele culpa a pandemia, ele fala que a crise econômica é derivada da pandemia, o que não é totalmente mentira, né? De fato, a crise econômica ela se aprofunda com a economia, mas um governo, né, ou uma boa gestão poderia ter minimizado ou mitigado alguns efeitos da pandemia. Então, de fato, há uma lógica nesse discurso, né, tanto do presidente quanto dos seus assessores mais próximos. Inclusive, eu acompanhei uma postagem do professor Adriano, né, no Instagram, a respeito de uma fala, né, de um artigo do filho 01, né, do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fazendo uma comparação sobre a questão do preço dos combustíveis, sobre o preço da energia em relação ao governo Lula, dizendo que o Lula não enfrentou a pandemia em um outro aspecto, voltando a tocar em uma pauta que deve aparecer bastante na eleição, que é a questão da corrupção. O governo Bolsonaro se gaba no discurso de não enfrentar e não ter processos de corrupção. Sabemos que isso não é exatamente uma verdade, mas para efeito de discurso, para efeito de capitalização das suas marcas, dos seus eleitores, ele vai dizer: o preço do combustível está alto, o preço da energia está alto, porque o PT roubou muito tempo, porque os governos petistas roubaram muito tempo e nós estamos tentando recuperar o processo. Tem a questão da crise internacional, enfim, o discurso já está mais ou menos montado: culpar a pandemia pela crise econômica, fazer uma ressurreição, aí, digamos, do antipetismo, né, e reforçar que o governo Bolsonaro é um governo merece uma segunda chance para enfrentar um cenário pós-pandemia, um cenário também de combate à corrupção, né? Então, o discurso já está mais ou menos montado, né, e isso, de fato, deve se refletir não só nas pesquisas, mas nos próximos meses em relação à pré-campanha eleitoral. E eu coloco um último detalhe: tudo isso muito fomentado a partir das mídias e das redes sociais, onde Bolsonaro tem um grande poder.
Ô professor Maurício Garcia, e o que é que leva o eleitorado de um país que viveu um período tão turbulento durante esse governo esquecer tudo o que aconteceu em 3 anos e meio e no último semestre do último mandato de um governante? Não estou falando nem especificamente desse presidente, mas de outro qualquer, simplesmente a começar a assimilar um discurso de campanha e acreditar que dali para frente tudo será diferente, professor.
É o processo da democracia, da comunicação. Isso, se a gente voltar no tempo também, se a gente voltar a 2005, quando houve o primeiro grande caso de corrupção envolvendo o PT, que era a história do Mensalão,
isso.
O que se tentou colar naquele momento, que começava uma corrupção, tinha corrupção no governo e que algo tinha que ser feito ali. E o que o PT, o contra-argumento do PT naquele momento fez foi invalidar aquilo, né? E fez muito bem, aliás, tanto que em 2006, um ano depois, Lula consegue a sua reeleição. Mas houve também uma virada de jogo, né? E ganhou, conseguiu se reeleger mesmo tendo aquela denúncia grande de corrupção e tendo ficado marcado com o PT essa coisa da corrupção. Agora é a mesma coisa, porque há terreno fértil para isso. O que eu vejo nesse momento, o que está acontecendo, é que, de fato, há uma grande parcela da população, e isso várias pesquisas tinham mostrado, que não querem nem Lula, nem Bolsonaro, né? Não seria o seu voto de maior, apesar da polaridade que todo mundo fala, mas tem uma parcela grande da população que gostaria de não votar num, que representa a volta de uma corrupção, e o outro que representa atitudes aí contraditórias, negacionistas e de uma postura errática no momento de crise forte como foi a pandemia. Mas eles não encontram um candidato, e como candidato dessa terceira via já passaram vários, né? A possibilidade primeiro do Dória, com a história da vacina, que ele seria um nome natural, não ocorreu. Depois, mais recentemente, de Sérgio Moro, e Sérgio Moro diminui a sua intenção de voto a cada pesquisa, a cada levantamento, cada vez menos Sérgio Moro se coloca como alguém de fato forte para aquilo. Então, o que está acontecendo é que esse eleitorado que estava pensando em escolher uma terceira via, não encontrando essa terceira via efetiva, volta para os braços daquele que, a contragosto, é melhor do que a corrupção do PT, do que é melhor do que Lula. Então, o que tem acontecido nesse movimento, porque o percentual de voto de Lula nas últimas pesquisas não tem mudado, ele mantém uma liderança, mas ele está estacionado, parece que ele chegou no seu teto, justamente porque todo mundo sabe do tamanho da rejeição que Lula tem também, que PT tem, mas Bolsonaro tem a sua. Mas nesse momento, essa parte desse eleitorado que tem um perfil mais conservador não está encontrando uma opção e está voltando aos braços de Bolsonaro, que faz com que ele seja competitivo. Ou seja, resumindo, a gente vai ter uma polarização, deve ter uma polarização grande entre esses dois nomes durante todo o processo eleitoral agora. A não ser que apareça um Messias, aí não o Bolsonaro, mas algum outro Messias, um outro salvador da pátria que capitalize tudo isso. O que é muito provável, improvável que aconteça, na minha opinião. Acho que esses dois, com os discursos, com o que a gente tem falado, com o discurso, tanto que Lula está falando de uma recuperação, de uma volta para um passado de glória, de crescimento, de opulência, e o outro que é uma coisa que é anticorrupção, que está pegando, pega esse discurso de que não houve corrupção no governo Bolsonaro. Então vai ser o embate, de fato, dessas duas ideias que tende a ocorrer na campanha daqui para frente.
Eu tenho uma dúvida aqui, uma formiguinha que está coçando aqui atrás da orelha, que eu gostaria de perguntar a vocês, saber a opinião dos senhores. A partir do momento que o próprio presidente Lula chama os seus correligionários e aponta para a necessidade de atenção em relação à campanha de Jair Bolsonaro, mostrando que ele está vivo, sim, na campanha, que pode ir para o segundo turno, ele é experiente em eleição, já ganhou, já perdeu, ganhou fora do cargo, perdeu fora do cargo, todo mundo sabe disso. E ele sabe muito bem, é muito sabido, politicamente, todo mundo sabe disso, não é isso? Mas essa campanha, começando pelo professor Maurício Garcia, essa campanha para o presidente Lula torna-se de maior risco ainda, porque eu penso o seguinte: Lula está nessa campanha também por uma questão pessoal, tipo a Fênix, que renasce das cinzas e diz: olha, fui injustiçado, estou aqui de volta. Aí, de repente, vamos supor, Lula entra no segundo turno contra Bolsonaro e perde a eleição para Bolsonaro. Não fica a sensação de que ele foi punido também pelo eleitorado e pelo povo brasileiro, professor Maurício? E aí estaria um grande risco para Lula nessa eleição?
Sim, com certeza é um risco. Toda eleição é um risco para o candidato, ainda mais o Lula com o histórico que ele tem, com a idade que ele tem, provavelmente essa eleição seria a sua última, no caso de uma derrota. Claro que a gente sempre vislumbra, se ele ganhar essa eleição, ele vai querer mais uma vez, que de fato essa vontade de continuar na política é uma coisa muito forte, né? Como ele próprio gosta de dizer, é uma cachaça que todo político gosta de beber continuamente, mas é um risco grande, e por isso que e o que se tem se falado, notado para quem acompanha, é uma coisa de que o PT não quer entrar com salto alto, não é porque está liderando que está na frente. Houve momentos no histórico, nas derrotas de Lula, vale lembrar 94, vale lembrar 98, Lula também, principalmente 94, ele tinha uma liderança muito grande de um recall da eleição que ele perdeu em 89, de um mau governo de Collor, e que daí Lula naturalmente se tornou uma pessoa, um candidato forte, mas daí veio o Plano Real e mudou completamente o cenário, mas ele já teve lideranças na casa de 40% de intenção de voto em outras eleições e perdeu. Então ele sabe muito bem o que é isso, e o que a gente sente e vê é que, de fato, boa parte, houve um tweet aí do Guilherme Boulos, que é alguém muito ligado à esquerda e que está disposto a derrubar Bolsonaro e tal, dizendo: olha, segura o salto porque a eleição não está ganha. Então tem uma corrente à esquerda, né, dentre os candidatos de esquerda, para tomar esse cuidado. E eu acho que é prudente, e Lula, como candidato, um político muito experiente, com certeza está muito preocupado com isso, com o seu futuro e com a situação do país como um todo, e principalmente pela sobrevivência da esquerda no que virá para frente, que a gente sabe que é muito, muito incerto ainda para todo mundo.
Professor Rodolfo Marques, por favor, sua análise.
Eu penso de uma maneira muito parecida ao professor Maurício Garcia, né? Essa questão de descer do salto e não considerar que a eleição esteja ganha são movimentos essenciais. O presidente Lula, ele vem, né, o ex-presidente Lula, ele vem fortalecendo principalmente a sua conexão com uma base de apoio dentro da classe política. Então, essa semana, por exemplo, ontem, né, ele conversou com o Márcio França, que é pré-candidato ao governo do Estado, do PSB, né, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, né, ele esteve no, em Pernambuco também, né, para fazer conversações com o João Campos, prefeito do Recife. Então, ele vem buscando fortalecer essas suas conexões com a base política, exatamente para tentar ampliar, né? Não me parece assim, que ele vá baixar dos 40%, mas como já foi ressaltado, ele já perdeu eleições nesse cenário. Vamos lembrar de um fato histórico interessante. A redução do mandato de 5 anos para 4 anos, após o governo Collor e Itamar, foi motivada pelo fato exatamente de que o Lula era o líder das pesquisas, né? Ali em 93, né, no período pré-eleitoral, e como disse o professor Maurício, o Plano Real mudou todo o cenário. Então, já houve cenário, as duas eleições que o Lula perdeu, o Fernando Henrique, ele perdeu no primeiro turno, né, então existe esse histórico também. Claro que cada eleição é uma conjuntura, cada processo é uma conjuntura, e pela primeira vez o Lula vai concorrer efetivamente, né, aliás, a segunda vez, a outra vez foi contra o Fernando Henrique, ele vai concorrer contra alguém que está no poder, né, contra alguém que tem a chance de reeleição. E existe um outro detalhe: desde que a emenda da reeleição foi aprovada em 97, de uma maneira controvertida, e a partir de 98, ocupantes de cargos executivos tiveram direito a concorrer a um mandato consecutivo, desde então, ninguém que concorreu à presidência da República no exercício do cargo perdeu a reeleição. O Fernando Henrique se reelegeu em 98, o Lula em 2006, a Dilma em 2014. Então, a eleição está muito longe de estar resolvida e é necessário esse sinal de alerta. O Lula, como político experiente e habilidoso, certamente deve estar conversando isso com seus assessores, com seu núcleo mais próximo.
Professor Adriano Oliveira.
Ah, sua pergunta é muito importante. Durante esses vários dias aqui, nós verificamos algumas reclamações de membros do PT, alguns alertas, e também do Guilherme Boulos, a respeito de que o presidente Lula não pode caminhar de sapato alto. Por quê? Porque, de fato, existe uma possibilidade de derrota. Inclusive, eu escrevi, acredito que no final do ano passado, vai, um artigo, eu não sei se Rodolfo e Maurício tiveram a oportunidade de ler, e você também, Wagner, chamado Enigma Lula. Por que o Enigma Lula? Porque ainda não vieram os fatos que condenaram o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, não vieram à tona. Então veja que o Eduardo Bolsonaro ontem, num artigo na Folha de São Paulo, ele insistiu na temática corrupção. Observe que o presidente Bolsonaro insiste na temática da corrupção. E quando nós fazemos pesquisas qualitativas, o eleitor que não gosta de Lula, ou o eleitor nem que nem está com Lula nem com Bolsonaro, associa o ex-presidente Lula com a corrupção. É claro que a corrupção não é o principal problema do Brasil hoje. A corrupção não está no ambiente mental dos eleitores fortemente, como assim esteve em 2018. Mas a corrupção é um tema que pode limitar o crescimento do presidente Lula para ele vencer a eleição no primeiro turno, ou que pode vir a fazer com que ele venha a ser desconstruído e que caia do patamar que ele está hoje de votos em torno de 40% a 45%. Portanto, eu continuo considerando o Lula um enigma. Por quê? Ele tem o que mostrar, ele tem sua era positiva, ele tem críticas a fazer e argumentos para contestar a Operação Lava Jato, mas a oposição também tem meios de desconstruí-lo. Por isso que, nesse instante, Lula é um enigma. E até, você deve lembrar, Wagner, a gente conversa muito, eu sempre coloquei, eu nem sei se Lula é candidato, porque eu sempre coloco isso. Porque, de fato, existe uma chance de derrota, e seria muito ruim para ele entrar para a história, ter findar a sua história, derrotado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Exatamente. Seria não só ruim, professor Adriano, seria, na verdade, uma tragédia. Perder para outro candidato, X, Y, Z, é uma coisa. Perder para Bolsonaro no segundo turno seria uma tragédia para o ex-presidente Lula. Agora, só para a gente fechar e falando exatamente dos candidatos X, Y, Z, vamos lembrar ainda que ainda temos na corrida Dória, Ciro e Moro. E como disse no começo do programa, Dória ainda começou a cogitar a possibilidade de desistir dessa candidatura. E os outros? Ciro e Moro, será que ainda tem chance? Começando rapidinho, nós temos um minuto para cada um. Maurício Garcia.
Acho pouco provável que tenham chance, principalmente Dória. Já acho que tem se mostrado mais inviável de todos e nas simulações que têm sido feitas é o que está mais abaixo. Eu acho muito pouco provável que ele consiga. Ele não passa aquilo que Adriano sempre fala da questão das pesquisas qualitativas. Ele não passa um voto popular, ele é muito impopular, ele não conversa com o eleitor brasileiro. Ciro é alguém que conversa bem, tem uma postura diferente, mas ele também não conseguiu encontrar o momento exato, o jeito exato de conversar para esse eleitor. Muitos eleitores veem nele alguém de fato competente, alguém que sabe, alguém que conhece, que entende do babado, mas ele passa uma certa arrogância, ele passa uma certa soberba, isso dificulta um pouco e tem tido cada vez mais rejeição do pessoal da esquerda dentro do embate que ele tem feito com o Lula para ganhar o espaço, e é óbvio, é natural e é correto da parte dele, do ponto de vista dele de campanha, fazer esse tipo de coisa. E Sérgio Moro, eu acho muito pouco provável, tem definhado, tem cada vez menor participação e apelo, até porque não se mostrou aquilo que as pessoas supunham que ele fosse. Ele tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade de se colocar, ele tem uma série de problemas, tem também essas questões do recebimento que ele teve desse escritório de advocacia ao qual ele trabalhou, tem coisa aí muito complicada, ele fala que trabalhou tudo direitinho, tudo certinho, mas ele ganhou 3 milhões de reais num trabalho, que brasileiro ganha esse tipo de coisa? Isso na hora, numa campanha, jogado, bem colocado por equipe de comunicação da concorrência, dos outros candidatos adversários, derruba ele. Ele é um milionário, né? Então é complicado ele explicar esse tipo de coisa, se distancia cada vez mais do brasileiro médio, acho pouco provável que se viabilize.
Professor Rodolfo Marques, Ciro, Moro, Dória, o que é que você diz?
Ciro Gomes já é um ótimo quadro da política brasileira, né? Tem grande experiência administrativa, mas ele não consegue exatamente comunicar fortemente ao eleitorado de centro-esquerda, em especial quando há a figura do presidente Lula, né? Então, o Ciro não consegue sair da sombra do Lula, ele acaba agredindo verbalmente o Lula como sendo o alvo principal. Eu penso que o melhor caminho nesse momento seria atacar a atual gestão do presidente Bolsonaro, inclusive para tentar ser um contraponto, tentar fugir da polarização. Então, não vejo muito potencial no crescimento da candidatura do Ciro. Eu acho que mal chegará aos dois dígitos. Dória, eu vejo enfraquecido dentro do próprio partido, em especial a partir do rompimento que ele vem fazendo desde 2016 com os grandes líderes do partido, com o próprio Fernando Henrique, com o Alberto Goldman, já falecido, com José Serra, e mais recentemente com Geraldo Alckmin, que se saiu do PSDB traído. Então, não vejo também força eleitoral para a presidência da República. Um recuo, uma candidatura ao Senado, uma candidatura, de repente, à reeleição, poderia ser uma alternativa mesmo ele tendo vencido as prévias. E o Sérgio Moro, né, temos um especialista aqui na análise do lavajatismo, que é o professor Adriano. Eu apenas me resumo a dizer que o Sérgio Moro, ele realmente não conhece o Brasil, né? Ele apostou em uma bandeira que não deve ser a prioritária agora nessa eleição de 2022, que é o combate à corrupção, e ele tem muita dificuldade em comunicação, não consegue conectar com o grande público.
Dória, além de não ter a união do partido, professor Adriano Oliveira, para a campanha presidencial, ainda pode levar o PSDB a perder a hegemonia de mais de 2 décadas em São Paulo, viu? Professor Adriano, um minuto para o senhor encerrar.
Já, o principal problema hoje do Dória, Wagner, é um problema político. Ele resolver todo o pessimismo que o seu partido está para com a candidatura dele, né? E o tempo, porque ele tem que tomar uma decisão até 2 de abril, se continua no governo ou se cumpre o compromisso com o Rodrigo Garcia. E no caso específico de Sérgio Moro, ele tem demonstrado, eu continuo com minha opinião do meu artigo que eu escrevi no Jornal do Comércio, mostrando que Moro não era um candidato viável, de que ele tem um problema com a classe política, os políticos não gostam dele, só quem gosta, o político que gosta de Sérgio Moro é o político que não tem mandato. E ele é uma pessoa que tem demonstrado profundo despreparo para lidar com a candidatura presidencial quando é convidado a debater o Brasil. Ele não consegue debater.
Bom, nossos agradecimentos mais uma vez ao cientista político, professor Adriano Oliveira, ao professor universitário, pesquisador e cientista político Rodolfo Marques e também ao sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Lembrando que nós temos esse encontro aqui mensal, cada fim de mês a gente se encontra para fazer um balanço dos últimos dados e informações da política e das eleições 2022. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, abraços e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.